no ar. Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Dia de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio em Mato Grosso será celebrado em 25 de novembro. Programa Mulheres em Ação da Prefeitura de Cuiabá atendeu 2.500 pessoas. E o bate-papo do programa de hoje é com a juíza Amine Haddad Campos, que fala sobre as ações de combate à violência contra a mulher. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por essa oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte fiel, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. E olha, uma mulher de atitude está conosco hoje. E você vai estar acompanhando toda a semana a entrevista que nós vamos fazer com essa mulher. E eu quero dizer para você, mas você já sabe, essa mulher é especialíssima, é muito qualificada. E eu quero também compartilhar com você, logo mais, de quem que eu vou entrevistar hoje, tá? Aguarde um momento só, porque nós voltamos em instantes.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Cada novo dia é uma nova oportunidade para realizar nossos sonhos, para sermos melhores que ontem, para fazer o certo e evoluir como sociedade. E para que a gente possa aproveitar todas as possibilidades de cada novo dia, nada mais importante que a democracia. A gente pode até não se dar conta, mas ela está sempre presente, garantindo a nossa igualdade, liberdade e poder de escolha. Democracia só existe com a nossa participação, e é para isso que a Assembleia Legislativa existe. Aqui, os nossos representantes criam leis, fiscalizam o poder público e são a nossa voz em todas as decisões políticas do nosso Estado. Cada novo dia é dia de fortalecer e exercer a democracia, de construir um futuro melhor para todos. Então, vamos fazer isso juntos? Democracia é tudo, é de todos. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E como eu já anunciei, nós temos uma convidada para lá de especial. Eu estou falando de Amine Haddad Campos. Sim, ela mesma, a doutora Amine Haddad Campos. Juíza de Direito, pós-doutora em Ações Coletivas e Direitos Humanos e Sociais pela Universidade de Salamanca. Salamanca, bem ali na Espanha, viu? Doutora em Processo Civil pela PUC de São Paulo. Doutora em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Santa Fé. Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro. Professora da Faculdade de Direito da nossa querida UFMT, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Vulnerabilidades também da nossa Federal. Olha, eu sei que o currículo dela é vastíssimo, mas eu não posso deixar de compartilhar porque eu também me enveredei por essa área e estou apaixonada por isso. A doutora Amine, ela é escritora, é poetisa, é membro da Academia Mato-Grossense de Letras. Ela também é membro da ACILBRAS Mato Grosso, que é a Academia de Ciências, Letras e Artes de Mato Grosso. Presidenta da Academia Mato-Grossense de Direito. Se eu fosse continuar falando o currículo dela aqui, nós passaríamos, eu diria que mais da metade do programa anunciando, porque ela é muito qualificada. Eu identifico a doutora Amine e refiro a ela, é sempre assim, é uma jovem de uma mente brilhante. Eu já tenho andado um bocado esse país, eu diria que está dentre as 10 mentes mais brilhantes do nosso país. Então, para mim, é uma satisfação imensa hoje ter aqui exatamente a doutora Mini no programa Atitude de Mulher. Doutora Mini, seja bem-vinda.
Obrigada, professora Jaci. É uma grande alegria somar aqui com vocês esse programa com todo esse enfoque interessante de trazer à tona histórias, vidas de pessoas que têm um plano simbólico na nossa sociedade. Então, parabéns, parabéns pela sua missão, que eu sei que é uma missão nobre e que tem uma história também dedicada, não só aqui a Cuiabá, Mato Grosso, mas ao nosso Brasil.
Bom, nós temos muitas coisas a conversar e o programa, vocês sabem que é meia horinha só, né? Mas assim, doutora Mini, nós sempre gostamos de compartilhar com os nossos ouvintes um pouco da história de vida das pessoas que nós entrevistamos. Então, assim, quem foi e em quem se tornou a Mini Haddad Campos?
Eu trago uma história simples, professora Jaci. Eu tive a oportunidade de ter mulheres fortes na minha vida. Eu posso citar aqui a minha bisavó, Josefina Schurig Haddad, uma alemã que veio para o Brasil, que casou, inclusive, com um sírio-libanês. E, a partir daí, nasceu a minha avó e outros irmãos, a minha avó Mini Haddad, que tem também uma história dedicada aqui em Mato Grosso. Criou muitas crianças, quase 100 crianças ela ajudou e orientou, encaminhou essas crianças para adoção, e aquelas que não conseguiram adoção, ela mesma providenciou escola, alimentação, vestimenta, local para ficar, para essas crianças terem toda a assistência. Então, eu vivi numa história como essa, convivendo com essas pessoas simples, com essas famílias, com essas realidades de crianças que estão realmente num campo de necessidade assistencial. E sou filha de funcionários públicos, meu pai Zamil Haddad Siqueira Campos, Mizudi Pires Siqueira Campos, são funcionários públicos, me orientaram nessa vida. Eu estudei no colégio Notre Dame de Lourdes, uma escola de freiras, posteriormente fui para o colégio São Gonçalo e em seguida entrei na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, a minha história, ela tem essa história voltada também a esse campo de direitos humanos, porque eu já via desde muito pequena minha avó prestar essa assistência comunitária, acolher essas famílias. Posso dizer também que sempre fui uma apaixonada pelos interesses comunitários, uma pessoa que sempre gostou de estar à frente, de estar ciente, compartilhando das realidades de vidas. Eu lembro que a minha bisavó recebia muitas pessoas. Ela olhava a sorte, ela tinha essa intenção, né, de ajudar as pessoas. Não sei nem de onde ela aprendeu, né, professora Jaci? Mas ela tinha isso, a minha bisavó, né? E eu vi ela atendendo muita gente, auxiliando muita gente, não cobrava absolutamente nada das pessoas, ela só queria auxiliar. E eu vivi exatamente nesse perfil, então acredito que isso me influenciou grandemente. Na universidade eu tive a oportunidade de ter excelentes professores, destaco aqui uma professora que me influenciou demasiadamente, que foi a professora desembargadora Chama Lombardi de Cato.
Ah, sim, queridíssima, por todas nós,
exatamente,
né?
Exatamente. A partir de então, eu comecei a entender o que vinha a ser a violência contra a mulher, a violência de gênero, né, contra o feminino, nessa desqualificação do feminino, do gênero feminino. Foi com ela que eu tive as primeiras orientações e me inseri nesse mundo do diálogo da equidade. Eu acredito que, nesse momento, a minha vida realmente deu uma grande virada no sentido conceitual, de interesse, de um trabalho mais qualificado, mais voltado realmente para algumas demandas que são demandas das vulnerabilidades específicas. E aqui a gente fala da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, né? Nós temos vários perfis de vulnerabilidade.
Mas, doutora Mini, nós vamos aqui para um informativo que nossos ouvintes ficam aguardando. É o informativo Voz Ativa e daqui a pouquinho a gente volta com a sua entrevista.
Ok.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa.
A Lei do Dia de Combate à Violência contra a Mulher e ao Feminicídio foi sancionada pelo governador Mauro Mendes. A proposta já tinha sido aprovada em segunda votação na Assembleia Legislativa no dia 4 de junho. Ficou instituído o dia 25 de novembro como Dia de Combate à Violência contra a Mulher e ao Feminicídio, mesma data escolhida pela ONU, Organização das Nações Unidas, como Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Após a aprovação da lei, os órgãos públicos estaduais deverão intensificar ações e políticas de combate à violência contra a mulher. A lei será incluída no calendário oficial de Mato Grosso. Entre os dias 8 e 10 de setembro, a pesquisa Gorda, Grupo de Estudos Transdisciplinares das Corporalidades Gordas no Brasil, realiza o primeiro congresso Pesquisa Gorda, Ativismo, Estudo e Arte. O evento busca produzir conhecimento, sensibilização e mobilização acadêmica e social sobre a temática das corporalidades gordas e será realizado totalmente online. Podem participar estudantes, pesquisadoras, intelectuais, artistas e ativistas de todas as áreas e campos de estudos, independentemente de sua fase de carreira ou pesquisa. As inscrições já estão abertas e a submissão de trabalhos vai até o dia 10. Para mais informações sobre o evento, acesse even3.com.br. A segunda edição do programa Mulheres em Ação da Prefeitura de Cuiabá realizou mais de 2.500 atendimentos durante o evento que aconteceu na Escola Municipal Ebert de Souza, na região do Cinturão Verde, no bairro Pedra 90. A iniciativa do projeto é da primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, e é coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher. Durante a ação, os moradores puderam iniciar a atualização do CARD único, receberam ainda orientações sobre benefícios sociais, contaram com amplo espaço de recreação para as crianças, além da entrega de cobertores. Também foram ofertados serviços de atendimento médico em diversas especialidades, entre elas oftalmologia, ortopedia, ginecologia e cirurgia plástica. O público pôde contar ainda com serviços de massagem, vacinação de animais, entrega de mudas de espécies nativas, entre outros. No total, foram disponibilizados mais de 50 serviços, além de uma feira gastronômica. A Semana de Combate à Fome em Cuiabá agora é lei. Sancionada pelo prefeito Emanuel Pinheiro do MDB no dia 20 último e aprovada pela Câmara Municipal no dia 24 de maio, a medida visa combater a fome de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha de combate à fome será celebrada na terceira semana do mês de abril de cada ano. Também inclui no calendário oficial de eventos de Cuiabá a corrida contra a fome, sendo realizado no terceiro sábado de abril. O evento deverá arrecadar alimentos que serão destinados às famílias que precisam de amparo. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e com a entrevista com a doutora Mine Haddad Campos. Como eu compartilhei com vocês, né, um breve currículo dela aqui, um pouquinho da história dela também, para que vocês saibam que a doutora Mine, ela já existia antes da posição que ela ocupa hoje. Aliás, ocupa diversas posições e que isso, para nós, é motivo de orgulho, uma mulher ocupando espaços de poder. Mas, doutora Mine, no seu currículo que nós compartilhamos aqui com os ouvintes, nós dissemos que você tem uma atuação forte nessa área do direito, mas também no campo das artes, da cultura, da literatura, né? Então, de onde que veio essa inspiração para atuar nessa área do direito e no campo da poesia? Quem que te influenciou? Quais foram as suas referências para isso? De onde surgiu a doutora Mine Haddad?
Eu sempre vi a minha avó escrevendo muito. Ela sempre tinha essa tendência de colocar pensamentos, contos no papel. E eu sempre tive muita vontade de escrever, da leitura. Sempre me achei uma apaixonada pelas letras. É algo que realmente eu deslumbro na minha vida. É muito mais do que um aprendizado. Tem um plano simbólico, tem algo muito maior de significação na minha vida. E eu acredito que Deus me colocou nesse mundo. Eu sinto isso e eu sentia isso desde a minha infância como um talento. Porque eu declamava poesias, eu participei de concursos dentro do Colégio Notre Dame, tive premiações, inclusive no São Gonçalo, com relação à apresentação de poesias, poemas e contos. Então é algo que realmente me incentiva. Eu acredito muito que certas produções, elas transbordam alma. Transbordam. Você não sabe quantificar o sentido de certas referências que nós fazemos das nossas vidas, das nossas vivências, né? Mas certamente tem algo muito maior, tem algo, uma influência da própria vida, daquilo que a gente vislumbra e cativa nas pessoas, o que as pessoas também produzem e frutificam na nossa história. Porque nós aprendemos nessa caminhada da vida com dores ou com os amores. Isso é uma realidade que não tem como você negar.
E o direito está associado a isso também.
O direito é lindo.
O deparar com uma realidade.
O direito
uma realidade que incomoda às vezes.
Sim, o direito ele é lindo porque ele é construído a partir da acepção de uma igualdade de referências de dignidade. Quando a gente fala em direito, nós falamos em uma concepção de inclusão. Mas o direito, em seu plano simbólico, ele veio para trabalhar a inclusão de respeito das pessoas, de realmente você vivenciar um equilíbrio social. Esse é o papel do direito. Tanto é que o direito usa muito da lógica. O direito usa muito do plano simbólico da existência como um todo. Então, nós precisamos entender essas realidades para que possamos, de fato, dimensionar qual é o papel do direito na sociedade, qual que é o papel do direito no Estado, nas políticas de Estado.
Doutora Mini, a gente vem acompanhando, nós já desenvolvemos uma série de ações, né? Somos parceiras de luta numa série de ações, de posicionamentos, mas recentemente nós acompanhamos pelas redes sociais e esteve em Barra do Garças, né? Esteve lá e me parece que para o encontro da Associação Brasileira de Mulheres...
De Carreira Jurídica.
De Carreira Jurídica.
Isso.
O que que tratou esse congresso, esse encontro, na verdade, e qual que foi o resultado dele?
Esse congresso é um congresso nacional, a BMCJ tem representação não só no Brasil, como também é a federação, representação internacional, então nós temos outras dimensões de atuação da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Eu fui à Barra do Garças para fazer a palestra de abertura, palestra magna, a pretensão era levar de fato a temática da participação da mulher nos espaços de poder e nos espaços de decisão. Nós sabemos quais são as estatísticas das nossas realidades com relação à representação feminina. Não passa de 15% considerando todas as áreas de gestão pública. Isso eu falo não só do legislativo,
sim,
no sentido
todo, né?
De gestão pública do interesse normativo, mas também de gestão pública com relação ao executivo. E se nós pensarmos no judiciário, também essa realidade se confirma. Nós só temos duas ministras no Supremo Tribunal Federal. Então, nós fomos trazer essas realidades de qual é o espaço do feminino e qual é a dimensão que nós precisamos, de fato, alcançar. Porque nós falamos em um orçamento público, em prioridades sociais, em uma democracia. Pode existir democracia onde há um vazio da participação feminina, onde não há representação de mulheres? Se nós precisamos de políticas públicas que trabalhem as questões de vulnerabilidade, porque nós temos aí a situação que é vasta com relação à educação, à existência de creche, à situação da violência, nós temos o tráfico internacional de mulheres que precisa de políticas públicas de contenção. Políticas públicas de conscientização. Nós temos realidades com relação aos atendimentos prioritários médicos, nós temos a violência obstétrica, que é algo terrível. Eu mesmo julguei um caso em que a mulher ficou agonizando 2 dias.
Eu já fui vítima dessa violência.
Então, e no final ela fez tanta força, as pessoas ali estavam sorrindo, rindo e contando como em tom de deboche a situação do que ela estava passando. E dizendo para ela que ela, como uma índia, isso que eles falavam, como uma índia, ela tinha que ter facilidade de parir. E ela fez tanta força para expulsar o feto, uma menina, que expulsou o feto junto. E ela sangrou até a morte. Então, são realidades cruéis, e nós falamos de uma violência obstétrica praticada dentro das instituições, dentro dos espaços de acolhimento dessas mulheres, em momento difícil, porque é um momento do parto, de uma grande vulnerabilidade do feminino e da criança a nascer. Então, nós temos várias situações, além da violência doméstica, além do feminicídio, dos estupros, das violências sexuais, enfim. Nós temos uma dimensão vasta a ser trabalhada nas políticas públicas e políticas de Estado. Então, é importantíssimo que a mulher possa estar no cenário de decisão, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário, ocupando de forma equânime esses espaços para dimensionar quais são as prioridades do orçamento, quais são as prioridades públicas e as prioridades de políticas de Estado.
Bom, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Não saia daí.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Cada novo dia é uma nova oportunidade para realizar nossos sonhos, para sermos melhores que ontem, para fazer o certo e evoluir como sociedade. E para que a gente possa aproveitar todas as possibilidades de cada novo dia, nada mais importante que a democracia. A gente pode até não se dar conta, mas ela está sempre presente, garantindo a nossa igualdade, liberdade e poder de escolha. Democracia só existe com a nossa participação, e é para isso que a Assembleia Legislativa existe. Aqui, os nossos representantes criam leis, fiscalizam o poder público e são a nossa voz em todas as decisões políticas do nosso Estado. Cada novo dia é dia de fortalecer e exercer a democracia, de construir um futuro melhor para todos. Então, vamos fazer isso juntos? Democracia é tudo, é de todos. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e aqui praticamente já finalizando esse bate-papo super agradável com a doutora Mine Haddad Campos. Ela é uma juíza de uma atuação fantástica no nosso estado e no nosso país. E com uma atuação, como eu já disse, até internacional. Já apresentou trabalhos do nosso estado em congressos internacionais. Bom, doutora Mine, a senhora tem uma atuação muito forte em várias áreas, né, frentes de atuação. Eu a vejo como uma grande militante, né, pensadora, elaboradora, mas uma grande militante que coloca seus conhecimentos à disposição, né, de todas as pessoas que buscam por essa igualdade com equidade. Tem enfrentado cotidianamente essa questão da violência contra a mulher. Como que tem sido essa sua atuação?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer, professora Jaci, pelas palavras acrescentadas, da forma como eu também vejo a sua história. Então, é importante a gente se espelhar também em imagens e atuações de outras personalidades que nós temos no Brasil, fora do Brasil, para que possamos, de fato, somar, contribuir com novos horizontes, novas pontes de diálogo público para a mudança desse perfil, dessa realidade. Nós temos trabalhado em várias frentes. Eu posso falar aqui tanto apresentando projetos de trabalho, projetos de lei, redação desses projetos de lei para os nossos congressistas. Temos vários projetos em trâmite, como professora coordenadora do Núcleo de Pesquisa Científica da Universidade Federal de Mato Grosso na temática de vulnerabilidades. Nós estamos inseridos também no Observatório da Câmara Federal e eu estou lá inserida como pesquisadora sênior. Então, nós também trabalhamos várias pautas de conscientização pública nesses espaços. Além de criação de núcleos específicos, de debates temáticos, aí nós temos orientação como relação à violência contra a mulher na área política, a violência doméstica, a questão do feminicídio, a questão do tráfico internacional de mulheres e várias outras temáticas que são discutidas nesses ambientes. E a proposta, sempre que nós temos, após as discussões, após esses diálogos procedidos, é realmente formular tanto projetos de políticas de gestão no Executivo, como de políticas normativas dentro do âmbito do Legislativo, como também proposta de projetos que estão orientados em política judiciária no Poder Judiciário do Brasil. Então, essa é a nossa pretensão, propor meios e mecanismos de mudança das realidades. Mas nós sabemos que é um caminhar. O Brasil teve algumas mudanças normativas no ano de 2021, nós acompanhamos aí várias questões que foram apresentadas, foram aprovadas algumas legislações que são importantes, e isso se deu, logicamente, a partir da Lei Maria da Penha. A partir da construção da Lei Maria da Penha, vários outros institutos foram revisitados, até a dimensão da conscientização do que vem a ser o poder familiar, que deve ser exercido em igualdade de condições pelos homens e pelas mulheres. Mas é muito importante falar que foi a partir da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, então produzida pelo Brasil no cenário nacional e até internacional, é conhecida como a terceira melhor lei do mundo, é que nós tivemos essas mudanças a partir de 2006. Novas políticas públicas, políticas de Estado. No ano de 2021, tivemos aí a aprovação da Lei 14.164, de 2021, né? Que foi produzida, inclusive, pela minha sobrinha, com o mesmo nome, a Minha Tarde. Ela fez a redação desse projeto. O deputado Emanuelzinho, né? Emanuel Pinheiro Neto, apresentou. Isso foi aprovado no Congresso Nacional. E nós tivemos aí a conscientização no sentido da necessidade de discutir a temática no âmbito escolar. O MEC, então, trouxe toda uma orientação de trabalho a ser desenvolvido nas escolas, desde tenra idade, para levar, então, uma consciência do que vem a ser essa violência naturalizada no ambiente social. Nós tivemos também a Lei 14.188, de 2021, que traz a respeito da violência psicológica contra a mulher, mas também foca uma facilitação da denúncia, que é aquele X na mão, né? Nós tivemos aí uma grande propaganda, publicidade que foi feita para facilitar, já que a mulher tinha dificuldade de ir até a delegacia em decorrência dessas situações de vulnerabilidade,
e
quando sofria.
De verbalizar.
Isso. Né, e o ambiente da delegacia é difícil, né? Nós temos somente uma delegacia da mulher aqui. As demais delegacias são para atender todos os casos. Imagina a situação do feminino. Sim. Quando se encontra estuprada, quando se encontra lesionada, dentro do ambiente da família. Porque nós temos toda a sujeição também, pensando nas condições que estão aí impregnadas nesse ambiente relacional, inclusive dos danos projetados na criação desses filhos. Nós temos uma violência em várias projeções a serem consideradas. Então, nós precisamos de um ambiente um pouquinho diferenciado para receber essas vítimas. É necessário, sim, que haja espaço específico para que essas vítimas possam ser acolhidas. Isso nos mostra o quanto ainda é preciso fazer para mudar mentalidades com relação ao feminino, impingindo, portanto, novas orientações. Nós precisamos renovar a percepção desse feminino com igual valor de dignidade. Mas nós continuamos a observar que essas violências se perpetuam. Então há muito para se construir. Eu acredito, sem sombra de dúvida, que através da educação, através da conscientização pública, através de trabalhos sérios, como é o caso do protocolo que nós construímos, eu tive a oportunidade de participar na comissão do Conselho Nacional de Justiça, construindo a redação do protocolo judicial de contenção da violência contra a mulher no ambiente institucional do judiciário. Olha só, nós estamos falando do sistema de justiça. Sim. E da necessidade de um protocolo para que a violência não se reproduza nos espaços institucionais. Então é algo muito sério.
Bom, eu sei que você está aguardando também, nesse momento, aquela dica que o programa Atitude de Mulher preparou para você. Daqui a pouco nós retornamos.
Mulher em Sintonia.
Na dica de hoje, você vai saber o que é o crime de stalking, que causa sofrimento a muitas mulheres. A prática de stalking consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual, sem o consentimento da outra pessoa. Pode caracterizar o crime de violação sexual mediante fraude, previsto no artigo 215 do Código Penal. O autor desse crime leva a vítima a acreditar que está em um ato sexual seguro, mas, de maneira escondida ou camuflada, retira o preservativo e passa a praticar o ato contra a vontade da vítima. A palavra stalking vem da língua inglesa e em tradução livre significa furtivo. E no Brasil, retirar a camisinha durante o sexo sem consentimento da parceira é crime? A resposta é sim, já que a prática de stalking pode caracterizar o crime de violação sexual por meio de engano ou mediante fraude. Essa foi a dica de hoje.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e eu sei que vocês vão falar aquele infelizmente nós estamos praticamente encerrando o programa, né, desta semana. Mas antes das considerações finais da nossa querida doutora Mini Haddad Campos, eu gostaria que ela me respondesse a verdade. Está de malas prontas para ir para Brasília?
Vamos ver com o tempo, né? Eu acredito que a gente pode sempre contribuir, eu espero sempre somar. Professora Jaci, quero que aqui registrar esse meu compromisso, é um compromisso que eu acredito que é uma missão de existência. Então, onde eu estiver, onde eu assumir qualquer cargo ou função, eu farei sempre o meu melhor, sempre atuando em defesa, nas condições, para a equidade.
Bom, chegamos ao final. Mas com certeza, e eu espero que ela confirme aqui, que estará nos agraciando com uma nova entrevista, abordando as novas experiências. Podemos contar, doutora Mini?
Sempre. Para mim é uma honra estar aqui e somar com vocês.
Bom, gente, até a próxima semana. E muito obrigada pela audiência. Fiquem com Deus.
Termina aqui. Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.